Olá, muito boa tarde. Hoje é quinta-feira, 16 de agosto de 2018. Começa agora a 47ª reunião ordinária da Câmara Municipal. Na pauta do dia, há 5 projetos de lei aptos para apreciação e votação dos vereadores. Lembrando a todos os vereadores também que hoje, a partir das 19 horas, haverá entrega da comenda Líder Comunitário 2018. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas e 8 minutos do dia 16 de agosto do ano de 2018, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 47ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito dos vereadores Ademir Silva fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso, e também da vereadora Janete Aparecida fazer a leitura do artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Leitura do Evangelho de São João. Chegada a tarde, os seus discípulos desceram à margem do lago. Subindo de uma barca, atravessaram o lago rumo a Cafarnaum. Era já escuro e Jesus ainda não se tinha reunido a eles. O mar, entretanto, se agitava, porque soprava um vento rijo. Tendo eles remado uns 25 ou 30 estádios, viram Jesus que se aproximava da barca, andando sobre as águas, e ficaram atemorizados. Mas ele lhes disse: sou eu, não temais. Quiseram recebê-lo na barca, mas pouco depois a barca chegou ao seu destino. Palavra da salvação.
Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 16º. A partir da idade núbil, o homem e a mulher têm o direito a casar e de constituir família, sem restrição alguma de raça, nacionalidade ou religião, durante o casamento e na altura da sua dissolução. Ambos têm direitos iguais.
Queremos agradecer aos vereadores Ademir Silva por fazer a leitura de um artigo, por fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada, e também da vereadora Janete Aparecida por fazer a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Em discussão. Em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito da secretária que proceda à leitura das correspondências do expediente.
Novamente, boa tarde a todos. Leitura do expediente do dia. Projeto do Executivo. Projeto de Lei Complementar número EM 007 de 2018. Altera a Lei Complementar 174, que aprova o Plano Municipal de Educação de Divinópolis para o decênio 2015-2024 e dá outras providências. Autoria: Executivo Municipal. Quórum para votação: maioria absoluta. Divinópolis, 10 de agosto de 2018, ofício número 102 de 2018. A Secretaria Municipal de Administração, Informação e Orçamento, através do setor de compras, vem por meio deste encaminhar a agenda semanal de licitação para conhecimento. PL 189, pregão eletrônico, prestação de serviços técnicos de geoprocessamento abrangendo serviços de atualização, reestrutura e modernização da base de dados imobiliários, voltados à gestão fiscal, territorial e tributária para atender a Prefeitura Municipal de Divinópolis. Data 15 de agosto de 2018, às 15 horas. Atenciosamente, Mário Lúcio de Souza, coordenador de compras e licitações. Divinópolis, 8 de agosto de 2018, ofício Secretaria de Governo, 1076 de 2018. Indicação 384, ofício 1042, CEMOP. Indicação 65673-771, CEMOP. Vereador Edson de Souza. Indicação 628, CEMOP, vereador Rodrigo Caboja. Indicação 787, CEMOSA, vereadora Dairo Taviano. Indicação 284, 285, 286, 475, 620, 804, CEMOP, vereadora Janete Aparecida. Indicação 622, CEMUSA, vereadora Janete Aparecida. Indicação 80, 403, 420, 508, 820, CEMOP, vereador Negro do Buriti. Indicação 499, 826, 827, 829, CEMOP, vereador Zé Luiz da Farmácia. Indicação 102, 652, 814, 853, CEMOP, vereador Raimundo Nonato. Indicação 839, CEMUSA, vereador Renato Ferreira. Indicação 611, 734, 850, 876, CEMOP, vereador Sargento Elton. Indicação 439, 890, CEMOP, vereador Roger Viegas. Indicação 104, 253, 260, 463, 740, 896, CEMOP, vereador Cleitinho Azevedo. Atenciosamente, Roberto Antônio Ribeiro Chaves, secretário municipal de governo. Senhor presidente, sem mais, para a leitura do expediente desta tarde de hoje.
Antes de solicitar da secretária que proceda à leitura das correspondências do expediente, solicito do vereador vice-presidente que assuma a condução dos trabalhos para que eu possa assinar alguns documentos no gabinete da presidência.
Boa tarde a todos. Solicito da primeira secretária, Janete Aparecida, que também faça a leitura das proposições, que são indicações, requerimentos e votos de pesar.
Indicação número 978 de 2018, a possibilidade de fazer a implantação de iluminação pública nos seguintes trechos. Braço com luminária na Avenida Contorno, próximo ao número 128, bairro São José. Braço com luminária na rua Quito, em frente ao número 221, bairro Belvedere. Indicação número 979 de 2018. A possibilidade de fazer implantação de um redutor de velocidade na rua Alameda Osíris, Joaquim de Oliveira, entre as ruas João Moreira e Robson Luiz de Oliveira, no bairro Tietê. Indicação número 980 de 2018. A possibilidade de fazer o patrulhamento da rua Joaquim Manuel Pereira, próximo ao número 615, no bairro Sagrada Família. Indicações, vereador Cleitinho. Indicação 997-2018. A possibilidade de fazer pavimentação poliédrica à rua Altivo de Oliveira Campos, no bairro Padre Eustáquio. Indicação 998-2018. A possibilidade de fazer o patrulhamento em toda a extensão da rua Altino de Oliveira Campos, no bairro Padre Eustáquio. Indicações, vereador Eduardo Frente Júnior.
Indicação CM 872 de 2018, solicitando a limpeza da fossa sanitária da instituição Casa Santa Isabel, que fica na rua Vilmar Rodrigues, número 11, no bairro São Domingos, mensalmente. Indicação CM número 805 de 2018, solicitando que haja um psicólogo de referência para o setor sanitário que tenha condições de atender a vítima de violência sexual encaminhada da rede de saúde pelo Hospital São João de Deus. Indicação número 888 de 2018, solicitando providência contra os transtornos causados pela obra de saneamento da Copasa no bairro Candelária, que os pedidos de reparos que foram enviados sejam apreciados, que seja refeito a pavimentação destruída por buraco, poeira, barro, a falta de água, a erosão, os desvios sem sinalização, e que as promessas feitas à comunidade pelo senhor prefeito sejam cumpridas. Vereadora Janete Aparecida. Indicação número 988 de 2018. Que seja providenciada a construção de um novo sistema de coleta de água pluvial ou adequação do existente no encontro da Avenida 7 de Setembro com a Avenida JK e a Rua Itamarandiba, no bairro Bom Pastor. Indicação número 989 de 2018, que seja providenciada a construção de um novo sistema de coleta de água pluvial ou adequação do existente toda a extensão da Rua do Cobre, no bairro Niterói. Indicação número 990 de 2018, que seja providenciada a construção de um novo sistema de coleta de água pluvial ou adequação do sistema em toda a extensão da Rua Antônio Florentino, especialmente próxima à curva que dá acesso à Avenida JK. Indicações, vereador Raimundo Nonato. Moção de pesar número 56 de 2018, pelo passamento de Ari Henrique Silva, vereador Rodrigo Caboja. Indicação número 991 de 2018, que seja enviado o anteprojeto em anexo ao senhor prefeito municipal para que o mesmo estude a possibilidade de remetê-lo à Câmara Municipal com um projeto de lei que dispõe sobre a criação de normas e critérios para os funcionários readaptados da rede de ensino municipal e da outras providências. Vereador Roger Viegas e outros. Moção congratulatória número 93 de 2018, que seja concedido moção congratulatória a Pedro Henrique Roja Mamão. Moção congratulatória 094 de 2018, que seja concedido moção congratulatória ao senhor Pedro Rabelo de Mesquita Neto Pateta. Moções congratulatórias, vereador Roger Viegas. Indicação número 996 de 2018, que seja feito o patrulhamento da comunidade da Mata dos Coqueiros, vereador Vicente de Paula Negro do Buriti. Senhor presidente, sem mais indicações, requerimentos, moções congratulatórias e pesares nesta tarde de hoje.
Agradeço a primeira secretária, Janete Aparecida, pela leitura dos requerimentos, e não havendo tribuno a fazer uso da tribuna nesta tarde, passo a palavra livre aos vereadores para que façam apresentações de relatórios finais de comissões.
Palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Raimundo Nonato.
Senhor presidente, demais, boa tarde. A Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, composta pelo presidente vereador Roger Viegas, secretário, o vereador Renato Ferreira, e membro, o vereador Raimundo Nonato. Para o desenvolvimento de um trabalho preventivo, a comissão decidiu efetuar visitas cotidianamente aos estabelecimentos municipais de ensino. No dia 14/8/2018, o vereador Raimundo Nonato, em nome da comissão, visitou a Escola Municipal Darcy Ribeiro, no bairro Niterói, para apurar as recentes denúncias que foram feitas através das redes sociais. Entre elas, que uma criança havia contraído doença dentro da escola e veio a óbito. Fato infundado, visto que os três casos confirmados até agora é de uma jovem de 24 anos e dois idosos, um de 63 e outro de 81 anos. Sobre a real situação da escola, senhor presidente, referente ao cuidado com as crianças e o zelo e a manutenção do prédio, como forma de prevenção da infestação de carrapato. Estrela, transmissor da doença febre maculosa, devido aos casos que foram constatados nas suas proximidades. O vereador foi recebido pela diretora Edercilene Guerra Araújo, que relatou detalhadamente a situação da escola, referente aos cuidados que a escola sempre tomou e tem tomado para com as crianças e com a limpeza e higienização do prédio. A escola é defetizada regularmente e, pelo fato dos recentes casos da febre maculosa no Parque da Ilha, houve uma nova detetização no dia 11/8. Disse também que muitas das denúncias que a escola vem sofrendo são infundadas e levianas, que só serviram para espalhar o pânico entre os pais dos alunos, e por esses motivos houve várias transferências de alunos para outras escolas. A escola conta hoje, senhor presidente, com um número de 183 alunos, sendo 74 no período matutino, primeiro, segundo e terceiro no ano do ensino fundamental 1, e 109 no período vespertino, primeiro e segundo ano do ensino fundamental 1. Na estrutura, não há nenhum tipo de vazamento, banheiros limpos, espaço exterior limpo e bem cuidado. Área verde, frontal, cuidada e aparada. Salas de aulas limpas com carteiras e cadeiras em ótimos estados de conservação e limpeza. Refeitório e cozinha limpos e alimentos bem armazenados com a data de validade em dia. Na ocasião, a diretora relatou também, senhor presidente, que no último final de semana, a escola foi invadida por assaltantes, covardes, bandidos, algo que nunca tinha acontecido nesses 20 anos. O fato foi comprovado na visita. Na ocasião, os bandidos arrombaram e danificaram as portas de acesso às salas e armários. Danificou todo o sistema de alarme, arrebentando fios, câmeras de segurança e sensores, bem como o furto de uma televisão tela plana, que era usada como instrumento pedagógico para as crianças. Na oportunidade, salientamos que a comissão continuará a acompanhar os trabalhos de prevenção desenvolvidos pela escola, bem como não medirá esforços para esclarecer a população referente às denúncias recebidas para evitar o pânico e a injustiça com a instituição escolar municipal Professor Darcy Ribeiro. Divinópolis, 14 de agosto de 2018, Comissão Presidente Roger Viega, Renato Ferreira e também Raimundo Nonato. São essas palavras, senhor presidente.
Não havendo mais relatórios de comissões a ser apresentada nesta tarde, passo a palavra livre aos vereadores. Primeiro vereador inscrito, vereador César Tarzan.
Senhor presidente em exercício, Josafá, colegas vereadores, servidores dessa casa, toda a população de Divinópolis que acompanha essa reunião, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, quero cumprimentar e dar as boas-vindas à nossa nova colega de trabalho, a Cristina. Cristina, que é filha de uma lenda viva lá do bairro Interlagos, Tonico Retratista, uma pessoa que lutou muito por melhorias, tanto para o bairro Interlagos e para a região, e tem meu total respeito, uma pessoa séria, um homem trabalhador que tem o nosso respeito. Então, meu abraço estende aqui a toda a família. Senhor presidente, recebi em meu gabinete uma liderança lá do bairro Ponte Funda, o Taquinho do Sopicaldo, onde o Taquinho está preocupado com os comerciantes da rua Bom Sucesso, né? E quando a gente vê a pessoa sair da sua casa e vir até o gabinete para poder fazer reivindicação, né, ao vereador, a gente sente e vê o amor, o carinho que essa pessoa tem com a comunidade, né? Então ele fez algumas colocações, onde eu vou estar encaminhando também para o senhor prefeito. E uma coisa que me chamou a atenção no olhar do Taquinho é o descaso do poder público aos bairros, nas divisas dos bairros, né? A gente vê ali o bairro Ponte Fundo, o bairro Nações, na beirada da linha, onde nunca teve um olhar do poder público até o momento, né? Eu estive com o prefeito lá e hoje nós estamos celebrando o calçamento na rua Matheus Leme, e um pedaço na rua Professor Francisco Dias. E o Taquim fez uma análise de tanto que é esquecido essas pontas de bairro, as divisas dos bairros, e me chamou a atenção. Né? Ali, igual o Taquinho trouxe para nós, a dificuldade das pessoas que moram Belã na linha de descer do ônibus e chegar até as suas casas, porque é local ermo, local sem iluminação e local onde que não passa ônibus. E a gente já abriu um leque nessa discussão, e eu quero chamar a atenção aqui, e já encaminhando também para o Júlio da usina de projeto, para poder fazer um estudo e um levantamento de custo dessas obras. Né? Então, a pavimentação da Professor Francisco Dias até no Equador, né, onde que futuramente pode ser um corredor de linha de ônibus, atendendo a parte baixa do bairro Ponte Funda e Nações, e no bairro Santa Teresa, um bairro antigo em Divinópolis, que sofre esse mesmo problema. Né? A gente pegar ali da Brigadeiro Cabral, na travessia Lago Azul, dando condições para os moradores de debaixo do bairro Santa Teresa, e aqui eu quero mandar um forte abraço para o Coelho, que é vice-presidente da Associação de Moradores do Bairro Santa Teresa, muito atuante, que está sempre em contato com o nosso gabinete também, que é uma saída, uma válvula de escape para fluir melhor o trânsito e levar, né, um ônibus na porta dessas pessoas, que às vezes acordam 5 horas da manhã, está escuro ainda, e em frente à casa delas, são terrenos, são lugares próprios para bandido ficar, para a pessoa chegar e jogar lixo. Então, esse olhar diferenciado do poder público, vocês podem ter certeza que eu vou estar levando a conhecimento do senhor prefeito e também buscando alternativas, buscando apoio no governo federal, no governo estadual, para a gente tentar melhorar a situação desses lugares que são esquecidos pelo poder público. Quando eu falo buscar recursos, eu quero aqui agradecer e parabenizar o deputado federal Domingos Távio, que encaminhou uma emenda parlamentar onde nós vamos realizar o sonho dos moradores do bairro Padre Eustáquio e moradores do bairro Novo Paraíso. Nós vamos, com essa emenda do deputado Domingos Távio, vai pavimentar, ligando os dois bairros. Então é uma conquista muito grande para os moradores daquela região, que sofre com a poeira, sofre com a má iluminação e sofre que na parte de cima da rua Bruxelas é um terreno baldio. Né? Então as pessoas ficam com medo de passar nesse local por não ter pavimentação e por ser um lugar ermo. Mas com essa emenda, se Deus abençoar, em novembro, dezembro, nós já vamos estar iniciando o calçamento com passeio, sarjeta, tudo que a Caixa exige. O projeto já está aprovado, segundo o Júlio Campolina, da usina de projetos. E é isso. Nós vamos, junto com o prefeito, junto com o apoio dos nossos deputados federal, deputado estadual, buscando recursos e ajudando o senhor prefeito a levar melhorias aonde realmente precisa na nossa cidade. Senhor presidente, para encerrar minha fala, quero falar de um projeto maravilhoso que começa neste sábado no CSU do bairro Interlagos. O campo do CSU vai ser palco de solidariedade. Através do meu amigo Luiz Gustavo e o Vandinho da Adesivander, que teve essa iniciativa de fazer o futebol solidário para ajudar o próximo, né? E com o apoio deste vereador, junto com o apoio do vereador Eduardo Printe Júnior, vamos estar presentes também fazendo esse futebol solidário e levando esse trabalho social, né, se Deus abençoar, todo mês lá no campo do CSU. E aqui também eu já agradeço o secretário da Secretaria de Esportes, que disponibilizou o campo para que esse evento acontecesse. Então fica aqui o convite e um forte abraço para os meus amigos Vandinho e Luiz, que tiveram essa iniciativa desse projeto social Futebol Solidário. Senhor presidente, essa é a minha palavra na tarde de hoje. Muito obrigado.
Cumprimento o nobre Edil pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Nego do Buritis.
Senhor presidente, caros colegas vereadores, pessoas que aqui nos assistam,
através da TV Net, né, e as pessoas também aqui presentes. Senhor presidente, juntamente, né, com os colegas vereadores, propus o projeto que foi aprovado nesta casa, que se tornou lei. Essa lei agora garante aos moradores da zona rural o patrulhamento das estradas que dão acesso às suas propriedades, desde que atendem os interesses públicos. Durante o período chuvoso, que é o que mais afeta quem vive na zona rural, os produtores rurais sofrem muito com os prejuízos, pois muitas das vezes ficam sem condições de escoar a produção devida e a más condições das estradas. Já o transporte coletivo, assim como o transporte escolar, por diversas vezes não conseguem completar todo o trajeto habitual, em razão da falta de patrulhamento e manutenção dos trechos. E nos dias atuais, considerar que uma criança fique sem frequentar a escola porque a estrada não oferece infraestrutura é um absurdo que não poderia mais ser aceito. Essa lei deverá ser cumprida pela prefeitura, que deverá realizar um planejamento proporcional, melhorias em todas as estradas rurais e em seus galhos, gente, assim que a gente fala galhos, é as entradas dos pequenos e grandes produtores depois das estradas principais. Um outro também ponto que eu quero falar também é que eu gostaria de destacar e que o Roter de Divinópolis está com o projeto Recicla PET. O projeto irá recolher garrafas PET para reaproveitamento e cada garrafa entregue será pago 5 centavos. Primeira entidade a ser beneficiada será a Escola Municipal Benjamin Constante, localizada na comunidade de Buritis. Os valores arrecadados pela escola através da venda das garrafas PET será reinvestida em benefício da própria escola. Doe suas garrafas PET para a escola e faça parte desse projeto. Quem ganha é você, por ter um meio ambiente protegido. Por hoje é só, senhor presidente. Boa tarde a todos.
Cumprimento o nobre Edil, Nego de Buritis, pelo seu pronunciamento. E passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador líder do PDT nesta casa, Raimundo Nonato.
Senhor presidente, caros novos vereadores, você que nos acompanha pelo Facebook, redes sociais, todo o plenário aqui, boa tarde. Senhor presidente, primeiramente eu quero desejar boa sorte, porque hoje oficialmente começa a campanha para deputados, presidentes, senadores, e eu quero aqui então desejar boa sorte aos colegas aqui da casa, que é o Eduardo Aprinti Júnior, também o Adair Otaviano e o Cleitinho, que almeja e está em busca esse ano de buscar uma cadeira lá no Estado, disputando entre 77 cadeiras, que hoje é a nossa Assembleia Legislativa. E também, aqui, senhor presidente, eu quero parabenizar a todos aqueles que colocaram o seu nome, a coragem de estar lutando por um Estado melhor, por um país melhor. Senhor presidente, eu quero aqui também mencionar aqui com muita honra, com muita gratidão até, inclusive, o meu homenageado dessa noite, que é o Juliano. E peço permissão para estar lendo aqui um pouco a respeito do currículo dele, que é um currículo que mostra para nós que quem quer não espera acontecer. O Juliano, natural de Belo Horizonte, Juliano de Moura Alves, é filho de Adilson Alves da Costa e Geraldo de Jesus Alves, casado com Elisângela Aparecida Costa, é pai de Isabela Fernanda Alves Costa, Emily Caroline Alves Costa e Isabel Maria Alves Costa. Sentindo um chamado de Deus e a necessidade de entregar sua vida ao próximo, entrou na Comunidade Aliança de Misericórdia em abril de 2014. Comunidade esta que nasceu na cidade do estado de São Paulo no ano de 2000. Hoje está presente em mais de 40 cidades do Brasil, além de outros países. Em Divinópolis, a missão se inicia no ano de 2007, representada, assim juridicamente, pela Associação Imaculada do Espírito Santo. Desde o seu nascimento, neste município, as ações são marcadas pelo trabalho junto às comunidades, principalmente a periferia e os mais pobres. Então, é uma pessoa que eu estou homenageando hoje, um líder comunitário, através dessa associação, através dessa comunidade, que tem feito muita bênção, tem levado muita bênção ao nosso povo que realmente precisa. E para finalizar, senhor presidente, eu não poderia deixar também de dizer aqui e desejar boa sorte ao Fábio Avelar, né, que também é um candidato a deputado estadual, já é, né, entre os 77 na nossa Assembleia Legislativa, e que colocou o nome dele novamente, tentando a reeleição. Desejo a ele boa sorte. E também não poderia deixar de dizer aqui do deputado federal Domingos Sávio, o qual nós temos acompanhado de perto, o qual tem trazido algumas demandas a este vereador, principalmente aos bairros periféricos. Eu desejo a todos eles uma boa sorte e que lembre sempre que a carta maior deste país, o Brasil não precisa de tantas leis. O que o Brasil precisa é que as leis sejam observadas. Aqui na nossa casa, nós temos um regimento interno que, coincidentemente, é o mesmo número de artigos da nossa Assembleia Legislativa. O regimento interno dessa casa, todos os edis sabem disso, que são 299 parágrafos. E a Assembleia Legislativa também, a Constituição Mineira também, por incrível que pareça, 299 parágrafos. E se aqueles que já estão lá e os que entrarem, que almejam a cadeira, desejo boa sorte a todos, porque há campo para todos, que chega o melhor, chega as melhores propostas, possam simplesmente observar. Se observar, inclusive, a Assembleia Legislativa, observar o artigo 4º e o 5º, que é os direitos assegurados fundamentais, já é um grande passo. Já é um grande passo. Então, eu desejo aqui a todos, até o meu presidente, a quem eu estou apoiando este ano, que é o Ciro Gomes, que já está crescendo nas campanhas, que observe a Constituição. Eu acredito que é o suficiente. Uma vez que os Estados Unidos são somente 7 artigos e 27 emendas. Só isso. Mais nada. E a nossa, por incrível que pareça, a nossa Constituição Federal, 250 artigos. Que fica aqui essa dica para todos aqueles que assim chegarem, possam observar e com certeza o nosso Brasil já será diferente. São as palavras nesta tarde, senhor presidente, e muito obrigado.
Cumprimento o nobre Edil pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Cleitinho Azevedo.
Boa tarde, senhor presidente. Permissão para falar sentado.
Concedido.
Boa tarde a toda a população presente. Boa tarde a você que me acompanha pela internet. Queria começar a minha fala de hoje. Até meu amigo Adalto trouxe esse jornal aqui, que me chamou a atenção o seguinte. Se puder focar aqui, ó, câmera. Ó, tá vendo lá? Betim multa Copasa em 2 milhões por poluição. O que eu quero chamar a atenção aqui do Poder Executivo? A omissão do Poder Executivo. Primeiro, é de passar a fiscalização para a Arçai. Quer dizer, a Arçai está juntamente com a Copasa e a Nuga vai querer multar a Copasa. Então é de competência do Legislativo, que junto com o Executivo, fiscalizar a Copasa. Sabe, tá vendo? Por que Betim conseguiu multar ela com 2 milhões e a Prefeitura aqui de Novos não consegue? Então está na hora da gente pegar os vereadores aqui, pedir o prefeito soltar um decreto. Sabe, solta um decreto para cá que faz a prefeitura e o legislativo é fiscalizar a Copasa. A gente já faz isso aqui, né? Vai precisar de Arçai, não? Porque a Arçai vai fazer isso aqui? A Arçai vai multar em 2 milhões? Então basta o Poder Executivo parar, sabe, ficar quieto, ser menos omisso e trabalhar. Isso é função aqui também do Poder Executivo, Secretaria do Meio Ambiente, sabe, provocar o Ministério Público do Meio Ambiente também. O que a Copasa faz aqui é dar tapa na cara da população aqui e dos vereadores do prefeito. Sabe, então está na hora da gente mudar o jogo aqui. Sabe, eu queria muito que o prefeito olhasse com carinho a respeito disso aí. Sabe, solta decreto. Você tem o poder do decreto, solta decreto, acaba com a Arçai, não precisa da Arçai aqui não. O que a Arçai somou até agora aqui? Nada. Né? Então fica a dica. Né? Outra coisa que eu queria entrar no assunto aqui, quero chamar a atenção, porque eu vejo muita gente falando assim, não, aqui em Divinópolis, Cleitinho, tinha tanta empresa boa, as empresas só vai saindo, só vai saindo, só vai saindo, e não entra mais empresa. Então o que, que a gente está precisando de fazer aqui em Divinópolis aqui? Primeiro é resgatar a credibilidade da cidade, né? Em todas as áreas, econômica, que, política, principalmente política. Como é que você traz empresa para vir para Divinópolis investir na cidade? Onde que a gente fica falando de corrupção? Isso é em todo o Brasil, mas aqui em Divinópolis também não fica atrás. Então, primeiramente, é dar incentivo. Como é que você vai dar incentivo? Estou sabendo que lá em Cajuru, você montar uma empresa lá, que às vezes o imposto lá está 2%, aqui em Divinópolis está 4%. Então, quer dizer, está saindo empresa aqui em Divinópolis indo para Cajuru. Está errado. Eu não estou reclamando de Cajuru, não. Cajuru faz a administração que ela quer. Mas já está pensando, está pensando para frente. Porque o mais importante de você conseguir empresa para vir para cá é seduzir a empresa, é incentivar a empresa. Como é que você vai fazer para você incentivar a empresa? Você tem que reduzir, ué. Eu vou dar um exemplo para vocês. Nem sempre aumentar imposto é o melhor caminho, não. Talvez o melhor caminho é reduzir o imposto, incentivar o empresário. Ele vai produzir mais, ele vai trabalhar mais, ele vai contratar mais, ele vai fomentar mais a economia. Meu pai lá no Varejão, eu vou dar um exemplo simples para vocês. Meu pai, eu começo segunda a domingo, ele pegou e falou assim, agora de domingo eu vou fazer uns preços mais baratos, vou reduzir os preços, vou abaixar a redução do preço do tomate, batata. O Ademir, que é do ramo, sabe como é que é. Pegou, chegou de domingo lá, começou a colocar os preços mais baratos. O melhor comércio dele hoje é de domingo. Ele tem que contratar mais gente, é o dia que mais vende, ele fomenta mais a economia. Então nem sempre aumentar é sinal que você vai ter, não. Então a nota que precisa aumentar, porque a receita não aumenta. A receita não aumenta e a despesa só está aumentando. Então vão cortar a despesa aí, vão cortar na carne. É simples, a economia faz assim. Então está na hora da administração da prefeitura e está aqui os vereadores aqui, juntamente para poder ajudar. Eu estou aqui criticando, mas trazendo solução. Talvez o secretário de Desenvolvimento Social, José Alonso, está na hora talvez de aumentar a imposto, está na hora de reduzir. Se você reduzir, eu tenho certeza que você vai incentivar mais empresas para vir para cá. Tem certeza disso, absoluta. Só se você começa a reduzir o imposto, você faz as empresas, você reduzir as empresas para vir para cá, se naturalmente a gente vai gerar mais emprego, vai fomentar mais a economia. Então está na hora de aumentar, não está na hora de colocar a faca no pescoço do empresário, não. Está na hora de incentivar. Esse é o caminho. E queria falar uma coisa aqui para algumas pessoas, né, que estão falando que o Cleitinho está muito rápido, muito acelerado. Em um ano e meio de política aqui na cidade, de homem público, eu aprendi em um ano e meio que o maior patrimônio que um político tem na vida pública é o nome dele. O nome dele é a confiança do povo. Se todo político entrasse na vida pública e entendesse que o maior patrimônio que ele tem na vida dele é o nome dele e a confiança do povo, a gente não estava do jeito que a gente está, não. Eu aprendi aqui que eu não tenho que puxar saco de prefeito, de político, eu tenho que ir para representar o povo. Quem me colocou aqui foi o povo, quem paga meu salário rigorosamente em dia é o povo, então eu tenho mais que a obrigação de representar o povo. Eu aprendi que o dinheiro público é do povo. O dinheiro público é do povo, não é meu não, não é do político não. Então todo político devia entrar na política e entender que o dinheiro público é para zelar ele, é para ter comprometimento, é para ter responsabilidade com ele. A gente tendo responsabilidade, comprometimento com o dinheiro público, naturalmente as coisas vão acontecer, porque você vai saber administrar, você vai saber o que é prioridade. Então o que eu aprendi na política aqui, um ano e meio, é isso aqui, ó. Reforma política. O que mais esse país precisa hoje, Divinópolis, Minas Gerais, Brasil, é de uma reforma política. E principalmente uma reforma de consciência política. Porque a reforma de consciência política é colocar o político no lugar dele. E qual que é o lugar do político? Ele é empregado do povo. Ele está aqui para servir, não está aqui para ser servido, não. Então não vem algumas pessoas de oposição falar, está muito cedo, está cedo nada. Política é fácil de fazer, é só você representar o povo, é só você ouvir o povo de verdade. É o que eu venho fazendo aqui, ouvindo o povo. Política é a coisa mais simples que tem para fazer. É a coisa mais bonita que tem que fazer, é política. É só saber fazer. Em vez de ficar dando regalia para político, vão dar regalia para o povo. E não vem falar que eu estou falando que o povo quer ouvir, não. Que eu não estou falando que o povo quer ouvir, não. Eu estou falando que o povo quer falar. Isso aqui é que o povo está engasgado para falar. Então eu estou sendo aqui a voz do povo. Político não é a voz do povo, não representando o povo. Então eu tenho a obrigação de representar e de falar e de fazer. Sabe? Então aqui, ó, eu sei que a minha função é fiscalizar e legislar. Fiscalizar, cuidar do dinheiro público, ter comprometimento com ele e zelo com ele. Então eu já sei muito bem o que é uma função de vereador e o que é ser político de verdade. Então, com a oposição, vocês veem quente que eu estou fervendo. Muito obrigado, senhor presidente, as palavras de hoje.
Cumprimento o nobre Gil pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereadora Janete Aparecida.
Boa tarde a todos, cumprimento todos os presentes, é bom ver essa casa cheia, também cumprimento os servidores e os assessores desta casa. Gostaria de iniciar minha fala nesta tarde de hoje, dando os parabéns aí a todas as pessoas ligadas à saúde, principalmente ao secretário de saúde, o senhor Amarildo, pois na próxima segunda-feira, a Secretaria Municipal de Saúde estará atendendo em novo endereço, o antigo prédio do Juizado Especial na Rua Minas Gerais. Essa medida, de acordo com o que nos foi passado pelo secretário, economizará R$10 mil por mês. Então é muito importante numa época onde a gente está precisando de ter uma economia, austeridade mesmo, no trabalho, no serviço público, que a gente possa estar fazendo esse tipo de economia e que outras secretarias procurem fazer o mesmo. Ou conseguir imóveis que pertencem aí ao governo e estão ociosos, ou até mesmo conseguir aluguéis mais baratos. Afinal de contas, o povo de Divinópolis não aguenta mais pagar a conta tão cara. E continuando nessa fala de hoje, estive também ontem reunida ali com o prefeito E. Galileu, junto ao vereador Ademir e alguns representantes dos taxistas, onde foi passado, foi entregue ao senhor prefeito, as reivindicações feitas por eles, através da comissão criada aqui nessa casa, e que o prefeito ficou de fazer um atendimento dentro da legalidade. Ou seja, o que for possível, o que for legal, será atendido e com certeza será revertido para essa casa para apreciação desses vereadores. Lembrando que tudo que os taxistas estão pedindo é adequação da lei municipal à lei federal, ou seja, nada mais do que os direitos deles adquiridos. Nós não estamos aqui favorecendo ninguém, simplesmente fazendo com que a classe tenha o seu trabalho valorizado. Gostaria também de chamar a atenção de vocês aí pelo seguinte: imagina, crime cibernético contra mulher e criança. O mês lilás, o mês de agosto, o mês da violência contra a mulher. Ontem tivemos um caso que inclusive deu em primeira mão até na TV. Sabe o que aconteceu, gente? Olha que coisa simples. Você mulher, você marido, você irmão que está em casa. Uma moradora aqui de Divinópolis teve a sua imagem com seu filho no colo que caiu em propaganda de site pornográfico, colocando o nome dela junto ao seu filho como se estivesse fazendo programa. Pedofilia e prostituição. Usaram a imagem dessa pessoa, ela nem imaginava isso. Ela só teve conhecimento porque um terceiro ligou, entrou em contato com ela, falando que a imagem dela do filho estava nessa rede de pornografia. E de acordo com o delegado, esse crime tem sido registrado constantemente e acontecido com várias mulheres e crianças em Divinópolis. Por isso nós estamos pedindo que você evite, que você tenha muito cuidado com a rede social. A rede social veio para ajudar, mas em muitas coisas ela se torna muito perigosa. Então crie senha segura. Tenha cuidado nos e-mails e nos sites que você entra, que você tem visitado. Monitore e tenha senso crítico nesse uso. Utilize antivírus para detectar e bloquear as ameaças. Verifique a segurança do site e não forneça informações pessoais a ninguém. Evite que isso seja feito. E evite postagem, principalmente com seu filho pequeno, com o menino ou menina. Excessos de postagem. Infelizmente, a gente não sabe hoje quem a gente pode confiar. Então, vamos evitar para tentar que esse crime não continue aí prevalecendo. Gostaria também de falar aí aos nossos futuros, os nossos candidatos, que Divinópolis tenha êxito, que essa nossa cidade possa eleger aí deputado estadual, deputado federal e eleger também senador. E que cada um vote com a sua consciência. Mas que, acima de tudo, lembrando o seguinte, é o exercício, um ato da democracia. O meu candidato pode não ser o mesmo candidato seu, mas respeite a opinião de cada um. Evite brigas, evite desavenças, porque a eleição vai passar, mas a amizade tem que estar acima de todas. A minha opinião não tem que prevalecer. Respeite a opinião alheia. Eu tenho meu candidato, você tem o seu candidato ou possamos ter o mesmo candidato junto. Mas o que vale acima de tudo é o exercício da democracia. Só assim nós poderemos fazer um Brasil melhor. E para finalizar a minha fala nesta tarde de hoje, gostaria aqui que o Arthur... Foca essa imagem aqui, Arthur. Por favor.
Vocês que estão aqui, você que vai estar vendo essa live, você que vai estar assistindo posteriormente a minha rede social, está vendo essa imagem aqui? Uma criança rindo, e nessa criança que está rindo, é de uma menina apontando o dedinho para ela, uma imagem até muito comum esse tipo de brincadeira entre crianças. Chama-se risadinhas, piadas sobre meninas, com a seguinte frase: para os meninos lerem. O autor, Paul Rassada. Por que que eu estou dando todas as dicas? Se você quiser verificar aí, é só ir no Pai dos Pobres, no melhor... antigamente a gente ia no Aurélio, né, para entender quem que era. Hoje a gente vai no Google. Procura lá que vocês vão ver. Esse cretino desse autor, safado, pilantra, sem vergonha, sem o que fazer, teve a coragem de colocar um livro voltado para o público infantil, onde ele incentiva a violência contra a mulher. Ontem recebi denúncia de várias professoras que estão muito preocupadas, principalmente com as crianças menores que trabalham aí o início da sua leitura. Porque o livro parece bonitinho e inofensivo. Esse é da violência contra a mulher, mas se você pesquisar, você vai ver que ele incentiva outros tipos de violência também. Como que... Ah, Janete, isso é loucura da sua cabeça, como que ele incentiva isso? Ele incentiva da seguinte maneira. Tem uma piadinha lá assim, que as meninas e o chiclete têm em comum? O que vocês acham que as meninas e o chiclete têm em comum? Quanto mais a gente pisa, mais elas grudam. Que gracinha! Kkkk, vão rir todo mundo. É isso que está ensinando para o seu filho. Como se faz para que uma garota fique colada? Pergunte-lhe o que ela está pensando. Como se faz para que uma garota fique calada? É só perguntar o que ela está pensando. Quer dizer, falando que mulher não dá conta de pensar. Que dê a cala a boca. Você quer pior? Michele tem medo até da própria sombra. Pobre garota, não é para menos. A silhueta que ela tem e o desenho da menina é de uma menina gordinha. Isso não é brincadeira. Isso é que muitas vezes o seu filho está vendo, o seu filho está lendo e você não sabe o que está acontecendo. Vamos ficar atentos ao que chega nas mãos dos nossos filhos. Vamos ficar atentos se um livro desse não entra em escola, não entra em biblioteca nenhuma. Vamos ficar atentos para que isso não aconteça dentro de nossas casas. Porque é através desse tipo de leitura que se começa a ler desde pequenininho, é que acontece mais tarde de um homem se tornar adulto e achar que a força superior ele pode agredir e bater numa mulher. Que ele acha que ele pode deixar a mulher em situação vexatória porque a mulher é gorda ou magra demais ou alta demais ou baixa demais. Que ele pode ficar em cima dela fazendo pressões psicológicas e principalmente a violência moral. Que ele pode achar que vai tomar conta do dinheiro dela. São esses tipos de leitura que fazem que muitos meninos crescem e não se tornem homens, se tornem mais um covarde, que agridem as mulheres, né, agridem as meninas e não respeitem. E muito mais do que isso, esse autor não faz isso só a violência contra as mulheres. Ele faz isso também contra homens, ele faz isso contra idoso, ele faz isso contra negros. Então um autor desse tem que ser retirado e proibido de continuar editando seus livros. É uma vergonha para a literatura brasileira. Janete Aparecida, a sua vereadora.
Cumprimento a Ana Bradil pelo seu pronunciamento. E passamos à segunda parte dos trabalhos da tarde de hoje. Solicito da primeira secretária, Janete Aparecida, a gentileza de proceder à leitura dos projetos na pauta da ordem do dia. Pode ver só os projetos.
Thank you.
Senhor presidente, já temos coro para começar a leitura. Projeto de substitutivo 1 ao projeto de lei ordinária número CM056, de 20 de julho de 2018. Dispõe sobre a logística reserva de aparelhos elétricos e eletrônicos do município de Divinópolis e da outras providências. Senhor presidente, o autor desse projeto é o vereador Sargento Elton e, por ausência do mesmo, o projeto encontra-se prejudicado.
Solicito que faça a leitura do próximo projeto.
Projeto de substitutivo 1 ao projeto de lei ordinária número CM063, de 17 de maio de 2018. Dispõe sobre a fixação de cartazes informativos em estabelecimentos que utilizem ou comercializem óleos comestíveis e gorduras em geral e da outras providências. Senhor presidente, o autor desse projeto também é o vereador Sargento Elton e, por ausência do mesmo, encontra-se prejudicado.
Solicito da primeira secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária número CM087, de 12 de julho de 2018, altera a emenda do artigo 1º da Lei 3.590, de 6 de junho de 1994, que dispõe sobre a utilidade pública dos bairros Santo André, São Domingos, São Paulo, São João Paulo II, Copacabana, Itacolomi e da outras providências. Autoria, vereador Raimundo Nonato. Quórum para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Em discussão, o projeto de lei ordinária CM087 altera a emenda do artigo 1º da Lei 3.590, de 6 de junho de 1994, que dispõe sobre a utilidade pública do bairro Santo André, São Domingos, São Paulo, São Paulo II, Copacabana e Itacolomi e da outras providências. Autor, vereador Raimundo Nonato. Em discussão.
Com a palavra, presidente.
Com a palavra, vereador autor Raimundo Nonato.
Senhor presidente, caros novos colegas, o projeto é simplesmente para desmembrar, uma vez que esses bairros faziam todos eles parte de um CNPJ, e então alguns bairros aqui já criaram a sua própria associação, e saindo desse CNPJ. E ainda consta no CNPJ da Associação Santo André. Então, é pensando dessa forma, votando hoje, peço o voto favorável, para que a Associação Santo André possa caminhar simplesmente só com esse CNPJ. Quero ler aqui a justificativa. Os bairros São Domingos, São Paulo, João Paulo II, Copacabana e Itacolomi deixaram de participar da Associação de Moradores, haja vista que passaram a ter o CNPJ e respectiva Associação de Moradores Próprios. O CNPJ de número 64.480.015/1000, ao contrário, traço 87, ficou sendo de uso exclusivo e restrito à Associação de Moradores do Bairro Santo André, conforme ata da Assembleia Extraordinária, convocada para alteração do Estatuto da Associação, realizado dia 5 de junho de 2017, que por sua vez foi aprovado por unanimidade e já se encontra registrado em cartório desde o dia 18 de agosto de 2017. Diante da alteração aprovada em Assembleia, necessário se faz a adequação da Lei 3.590, de 6 de junho de 1994. A realidade fatídica jurídica da Associação de Moradores do Bairro Santo André, para que assim surta os seus jurídicos e legais efeitos. Simplesmente para que a Associação do Bairro Santo André possa caminhar com esse CNPJ, que inclusive já está registrado. Peço o voto de todos os partes.
Palavra. Com a palavra, Continue a discussão com a palavra vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, o vereador Donato é um vereador muito zeloso e a gente fica assim encantado com esse olhar, porque às vezes a pessoa pode até parecer que não, mas a fala do vereador Donato, esse grande jurista que ele é, ele vem trazer legalidade. Enfim, nós não estamos a verdade dos fatos, a verdade da história. Os bairros usavam o CNPJ de Santo André. Eles saíram, então, para legalizar, porque senão o Santo André pode ficar prejudicado. E os outros também. Então, o que está fazendo aqui está dando toda a transparência futura. Isso é muito sério, essa questão do CNPJ. Quero parabenizar o vereador Nonato, que é um incansável batalhador daquela região, e com toda certeza nós temos que aprovar esse projeto, porque dá mais segurança jurídica a todas as comunidades aqui citadas.
Continua em discussão o projeto CM 087 de 2018. Em votação. Fica aprovado o projeto de lei CM 87 de 2018 com 13 votos favoráveis. Solicito da secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária número EM 052 de 20 de julho de 2018. Revoga a lei número 7.122 de 29/12/2009, que autoriza o Poder Executivo a alienar sobre a forma de doação onerosa imóvel que irá desapropriar a empresa Proema Automotive S.A. Autoria Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Coloco em discussão o projeto de lei EM 052 de 2018.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador. Líder do governo nesta casa, Rodrigo Caboja.
Senhor presidente, a gente solicita a atenção dos vereadores essa revogação da citada lei em todos os seus termos, tendo em vista o não cumprimento do prazo previsto no artigo 3º, que até a presente data a entidade não utilizou o referido terreno para suas atividades. Hoje nós temos grandes dificuldades em Divinópolis, várias empresas querendo aqui chegar e ter um local para instalar os seus empreendimentos. Então é um projeto de relevância que a gente espera contar com o apoio dos nobres colegas edis vereadores, votando sim a essa proposição de lei. Eu agradeço a atenção de todos e espero que saímos daqui com essa lei aprovada, que são vários empreendedores que estão ansiosos com essa reversão desse terreno para o município. Muito obrigado, senhor presidente.
Continua em discussão o projeto de lei EM 052 de 2018. Em votação. Fica aprovado o projeto de lei EM052 por 14 votos favoráveis. Solicito da primeira secretária, Janete Aparecida, que faça a leitura do próximo projeto.
Projeto de Lei número EM057, de 8 de agosto de 2018. Autoriza o Poder Executivo a permutar o imóvel de propriedade do município com o de propriedade de Rosângela Martins da Silva. Autor, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Em discussão, o projeto de lei EM057 de 2018.
Com a palavra.
Com a palavra, vereadora Janete Aparecida.
Senhores vereadores, a senhora Rosângela é uma conhecida de longa data, é uma senhora já que é doente, o marido dela se encontra aqui, o senhor Carlinhos. Senhor Carlinhos, por favor, fica aqui na frente, do outro lado, por favor, que se encontra aqui. E o senhor Carlinhos, ele está com uma dúvida, uma dificuldade no que foi feito aqui. Então, eu queria que pedir vista até a próxima reunião, para que a gente não vote hoje e que ele possa explicar para os vereadores ali no plenarinho o que está acontecendo. Só para quem está aqui presente possa entender, o senhor Carlinhos, vereador West, tinha um lote no bairro Sagrada Família. Esse lote, a prefeitura, de forma errada, jogou toda a água de chuva e canalizou dentro do lote dele. Então, quando ele foi construir a casa dele, não teve como ele fazer a construção. Procurando a prefeitura ofereceu uma permuta para o senhor Carlinhos. Só que no lote dele, ele já tinha gastado com a demarcação, já tinha gastado essa parte toda. E a parte da prefeitura, o lote que a prefeitura está repondo no lugar, só vem o lote, não vem com a demarcação, não vem nada. Então, o senhor Carlinhos entende que mesmo a prefeitura fazendo a permuta, que ele está ficando no prejuízo. Então, eu gostaria então que pedisse vista até a próxima reunião e que ele pudesse ser ouvido no plenarinho, se for de acordo com todos os vereadores.
Palavra, senhor presidente.
Continua em discussão o projeto de lei EM057, com a palavra, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero fazer coro com a vereadora Janete. A vereadora Janete, se não for a mais estudiosa dessa casa, está entre aqueles vereadores estudiosos, é lógico. Isso é bonito no parlamento, né? Chega um cidadão, mostra o problema dele. Se a gente vota essa lei, ela é sancionada, complica tudo mais ainda. Isso que é bonito, o debate franco. Isso que é bonito. Essa visão da crítica, essa visão em busca da verdade, da justiça. Eu acho, vereador Janete, que a Vossa Excelência, já que o presidente não colocou em votação ainda, deveria pedir vista de 7 dias, não até a próxima, porque nós não sabemos qual o nível de informação que vai ocorrer. Então, acho que Vossa Excelência devia fazer uma revisão do seu pedido, né? O seu tempo é menor, como a senhora é autora, e o seu tempo é menor, não tem jeito, retirar o seu pedido de vista até a próxima e pedir de uma semana, porque nós não vamos saber o que o cidadão sua casa vai falar ali para buscar a justiça. Mas meu voto também será favorável.
Continua em discussão, agora o pedido de vista da vereadora Janete.
Com a palavra.
Com a palavra, a vereadora Janete Aparecida.
Então, escutando aí as sábias palavras do vereador Edson de Souza, para que a gente possa ter mais tempo, eu solicito então a retirada de vista da próxima reunião e que seja colocado o pedido de vista por 7 dias. Se possível, vereador presidente, que o senhor então peça para os vereadores, após a reunião, estar no plenário para ouvir o senhor Carlinhos agora, após a reunião.
Fica pedido de vista de 7 dias. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, se manifeste. Fica aprovado o pedido de vista por 7 dias do projeto de lei EM-057. Solicito da primeira secretária, Janete Aparecida, que faça a leitura dos próximos projetos.
Não há mais projetos na ordem do dia.
Passo a terceira parte dos trabalhos nesta tarde, não tendo minuto de silêncio.
Como líder, presidente.
Com a palavra, vereador Raimundo Nonato, como líder do PDT.
Senhor presidente, eu quero desejar boa sorte ao vereador Sargento Elton, que colocou o nome à disposição, né? Hoje oficialmente pode 16 e dizer também que como líder do PDT em Divinópolis, Ciro Gomes está vindo aí. Muito obrigado, senhor presidente.
Não havendo mais projetos na tarde de hoje, agradeço a presença de todos e em nome de Deus encerro essa sessão.